A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre o trabalho realizado pelo Fórum do Boqueirão no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o promotor de justiça, o doutor Eduardo Alfredo de Melo Simões Monteiro, e também o psicólogo da Vara da Infância e Juventude do Fórum Descentralizado do Boqueirão, o doutor Leandro José Miller. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui, primeiramente, o doutor Eduardo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Então, muito boa tarde, Jéssica. Muito boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Paranaense, da Rádio Educativa. É um prazer estar aqui contigo conversando.
Cumprimentar também o doutor Leandro. Boa tarde, doutor. Tudo bom?
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa.
E, doutor Eduardo, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia, primeiramente, traçar para os nossos ouvintes um panorama das ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes em Curitiba e falando também especificamente da Regional do Boqueirão, os números são muito altos?
Jéssica, esse assunto, ele é bastante espinhoso, né? Todos nós, quando começamos a lidar com ele, a gente sente um friozinho na barriga, a gente sente um desconforto imenso, porque ele vem de uma dor, né? Que nós já sentimos até justamente pelas vítimas. Mas, infelizmente, a gente tem que tratar com a realidade. Independentemente do que a gente sinta, do que a gente pense sobre esse problema, de todas as nossas dificuldades de lidar com uma ocorrência desse tipo de violência sexual contra a criança e contra o adolescente, a gente tem que ser muito enfático em dizer que isso é um problema recorrente no Brasil. É um problema muito sério no Paraná e muito sério em Curitiba. Uhum. Independentemente de nós assim, habitarmos hoje uma cidade altamente civilizada, com uma qualidade de vida maravilhosa, a gente tem que referir que os dados mostram que essa violência está muito presente no nosso dia a dia. Então, ele é muito importante que a gente comece a ver esses dados, comece a falar sobre essa situação, sobre as ocorrências, para que a gente possa lidar melhor com o problema. E quando a gente fala de números, né? Nós temos aqui em Curitiba, fizemos aqui no último ano um trabalho muito interessante de diagnóstico, né? Uma empresa fez um diagnóstico sobre vários índices de Curitiba e mensurou, inclusive, também esse índice de violência sexual nessa cidade. E nesse diagnóstico social, que está na página, inclusive, do município de Curitiba, nós temos aqui um número de 474 ocorrências em Curitiba no ano de 2016. Somente afeta a crianças e adolescentes. Uhum. Mas da onde veio essa numeração? Veio de um principal instrumento de trabalho nosso, de informação, que são as notificações obrigatórias. A partir dela é que a rede como um todo começa a se apoderar desse conhecimento, dessa situação. Mas eu vou perguntar para a Jéssica, eu vou perguntar para os ouvintes, eu vou perguntar para o doutor Leandro aqui também uma situação.
Sim.
Um caso desse de violência sexual, em que uma criança, um filho, uma sobrinha, um vizinho nosso, uma criança vizinha nossa, ela é acometida por esse tipo de violência, ele é francamente relatado pelas pessoas? Ele aparece ou ele fica invisível na, na nossa sociedade? E aí eu já tenho que enfatizar que esse número de 434 é um número que não é real. Na verdade, o Boqueirão, dentro dessa estatística aqui, ela figura entre o terceiro bairro com mais tipos de ocorrência.
Sim.
Mas esse número não é real. Nós temos uma taxa de invisibilidade desse fenômeno imensa. e ela justamente decorre pela própria natureza desse crime que é cometido, por quem são as vítimas, que não tem ainda uma fala, não tem ainda uma prontidão, um desenvolvimento, e também, sobretudo, pelas circunstâncias em que ele é cometido, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, eu preciso enfatizar que 474 casos em Curitiba em 2016, ele é completamente imaginário ou muito irrelevante. Os estudos nos mostram que apenas 10% desses casos vêm a ser notificados. Se isso é verdade, nós vamos ter, então, mais de 4 mil casos apenas em
assombroso,
Curitiba.
Número
assombroso, né? Assombroso. E que a gente tem que conversar sobre esses números.
Uhum.
A gente tem que acabar com essa lei do silêncio, a lei do segredo, em que a sociedade, a família se fecha diante de um problema tão sério e, por isso, acaba alimentando, retroalimentando esse ciclo de violência que é muito doloroso e que a gente tem que começar, de fato, a mudar a nossa ótica.
Uhum. E, doutor Leandro, dentro desse cenário, a gente pode falar em um perfil de idade, gênero ou até mesmo socioeconômico dessas crianças e adolescentes que sofreram violência sexual?
Sim, se nós falarmos em perfil de gênero, a maioria das crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, de violência sexual, são do sexo feminino, né? Sendo que, no caso de estupro, que seria, né, um dos crimes com mais grave, com maiores sequelas, né, para a pessoa que sofreu esse abuso, nós temos um número de 81% de crianças, então na faixa etária até 12 anos, e no caso de adolescentes, chegando até 93% dos casos onde as vítimas são do sexo feminino.
Uhum. E doutor, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre quais são as sequelas para as crianças ou adolescentes que foram vítimas de violência sexual. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Para a gente pensar nas consequências para essas crianças e adolescentes, nós temos que entender que a violência sexual, ela deixa marcas físicas, psíquicas e sociais, né? As consequências, então, elas vão variar de acordo com a idade da criança, quando houve o início da violência, a duração e a quantidade de vezes em que ocorreu o abuso, o grau de violência utilizado no momento da situação, a diferença que se tem, né, de idade entre a pessoa que cometeu e a pessoa que sofreu o abuso, e se existe também, né, algum tipo de vínculo entre o abusador e a vítima. Algumas manifestações, né, podem acontecer, são observadas a curto prazo, como medo do agressor e de pessoas do mesmo sexo do agressor, isolamento social, sentimentos de estigmatização, quadros ansiosos, obsessivo compulsivo, distúrbio do sono, aprendizagem, alimentação, entre outros. A longo prazo, alguns transtornos psiquiátricos são observados, pensamentos invasivos, ideação suicida e fobias mais agudas. Agora, é importante ressaltar que todo ser humano tem uma capacidade de superar as dificuldades que tem durante a vida, né? E nós não podemos considerar que todas as vítimas, né, de abuso sexual vão estar condenadas a uma vida de sofrimento, né?
Uhum.
Então, nesse sentido, que o tratamento e a ação do poder público, né, imediata, logo após a notícia desse abuso, desse suposto abuso, é importante para minimizar as consequências, né, dessa violência sexual.
Uhum. E, doutor, está correto também a gente dizer para os nossos ouvintes que, na maior parte desses casos, essa violência é praticada dentro de casa e por parentes mais próximos da criança ou do adolescente abusado? Isso dificulta também a identificação dessas situações, criando essa invisibilidade que o doutor Eduardo citou para a gente?
Sim. Dados nacionais, 24% dos agressores das crianças são os próprios pais ou padrastos. E 32% são amigos ou conhecidos da vítima. Aqui em Curitiba, 62% dos agressores são homens, em sua maioria familiares como pais e padrastos. Isso gera uma resistência, até uma certa dificuldade nas notificações, uma vez que acontecem em ambiente intrafamiliar, onde há um pacto de silêncio, e esses abusos, muitas vezes praticados, né, dentro da residência ou por pessoas próximas ou familiares, eles acontecem reiteradas vezes, o que vai contribuir para o agravo das consequências que essa criança ou esse adolescente vão ter na sua vida.
Uhum. Doutor Eduardo, agora conta um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre qual que é o trabalho que está sendo desenvolvido na Regional do Boqueirão e para o combate a esse tipo de violência. Conta para a gente no que consiste o plano de enfrentamento à violência sexual para a Regional do Boqueirão.
Então, Jéssica, então, ouvintes, a gente tem aqui um grande prazer de falar desse nosso trabalho aqui do Boqueirão, porque ele é inovador.
Uhum.
Ele é inovador num aspecto em que a gente reúne vários profissionais, né? Esse projeto ele surgiu de uma demanda inicial do município e que ele precisava que alguém fosse falar sobre a questão da violência sexual. E naquela ocasião, o Ministério Público, eu, o Poder Judiciário, na pessoa do Dr. Fábio Brandão, e também a defensora pública na pessoa da doutora Patrícia Mendes, né? Nós nos reunimos para fazer um diálogo, uma conversa com a comunidade sobre o tema.
Uhum.
E a partir daí, dando as características que o doutor Leandro já nos ponderou, ou seja, é um crime que é invisível, porque a criança de fato ela é vulnerável, ela não entende o que se passa com ela não tem a voz dela para falar com ela muitas vezes. Então, entendendo o que o doutor Leandro já nos coloca aqui, e que a gente entende também que independente da fala, dessa fala verbal não acontecer, a gente tem que entender que esses sinais que são de um abuso ou de uma violência, eles aparecem, porque a criança quer sempre relatar de forma consciente e inconsciente o que está passando com ela. Então isso vai aparecendo. Então a nossa ideia do Boqueirão é chamar justamente a coletividade. Quando eu falo coletividade, é trazer o setor jurídico, ou seja, o promotor de justiça, o juiz de direito, a defensoria pública, trazer a rede de atenção e de proteção, trazer o NAP, que são os técnicos excelentes do Tribunal de Justiça na área da psicologia, que nós temos dois excelentes, o doutor Leandro e a doutora Cláudia lá, trazer toda a rede. Que é a rede? Quem é a rede? São os professores,
uhum.
São os dispositivos de saúde, é a assistência social, é a comunidade através do seu empresariado, através das suas ONGs. Trazer todo um território para conversar, para falar, dialogar e entender isso. Então, é um projeto diferente. Por quê? Porque ele nasce de uma união de esforço, de um trabalho coletivo. Não é o doutor Eduardo que, na sua sabedoria jurídica, vai impor o melhor caminho a seguir. Não é.
Uhum.
Na verdade, é o conjunto de profissionais, de técnicos que vão conversar sobre isso. Então, através desse trabalho conjunto, coletivo e que motiva a sociedade e, sobretudo, motiva quem está ali trabalhando, quem tem uma experiência do dia a dia com as crianças, com os serviços, é a partir dessa vivência, dessa solidariedade que a gente estabelece de conhecimento e de vivência mesmo de vida, de passar pelos relatos, que são difíceis, mas são reais e acontecem diariamente, a gente vai crescendo. E a partir daí nós formamos um grupo para entender cientificamente por que esse fenômeno existe. Por que ele é tão relevante? E quando a gente falou de dados ali, né, Jéssica, a gente tem que lembrar que, embora os nossos dados não sejam reais, olha só, no ano de 2016 nós tivemos 474 casos. Mas no ano seguinte, 2017, segundo os mesmos dados, nós pulamos para 870.
Nossa, que absurdo, né?
Então a gente entende que tem um trabalho imenso a fazer de uma forma coletiva, respeitosa aos outros, a todos os campos do saber. E nós temos avançado nesse sentido.
Uhum. Doutor, conta um pouquinho também para a gente sobre quais são, em linhas gerais, as medidas necessárias para a gente prevenir esse tipo de violência.
A gente tem que entender que uma violência dessa, ela não acontece hoje. Não acontece no curto prazo. Ela está impregnada dentro de uma cultura onde nós, inclusive, falamos de uma cultura do estupro no Brasil. Né? Que coisa horrível, sim, né? A gente imaginar que o Brasil, ele favorece, de alguma forma, a cultura do estupro. Então, a gente está falando sobre uma cultura. E a gente tem várias frentes para a gente enfrentar esse problema. Então, e nós temos um plano nacional que, veja, Jéssica, é de um ano de 2000. Um plano nacional que não é recente, né? Tem 18 anos já. E que a gente se pergunta, meu Deus, tantas pessoas capazes, tantas pessoas competentes estão fazendo o seu trabalho, mas por que esse tema ainda não ganhou uma dimensão? Por que, que as pessoas não trouxeram ainda para a sua realidade essa discussão? E uma vez eu conversando com uma pessoa da área jurídica, ela falava para mim, falando sobre o tema, ah, mas esse tema não faz parte da minha vida. Mas como não faz parte da sua vida? Você, eu não preciso ser, pode ser homem, pode ser mulher, embora 90% das vítimas sejam mulher, né, doutor Leandro? Mas eu sou um homem, mas eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, eu tenho uma vizinha, eu tenho uma amiga. E de repente ela não pode usar um decote, ela não pode sair à noite em um determinado local, porque ela pode sofrer um risco de ser assediada, de ser violentada. Então, esse problema da violência sexual, ele está impregnado no nosso dia a dia. E eu vou falar para você, Jéssica, nessa andança que nós fazemos, além do trabalho desse plano, a gente faz várias palestras, conversa com vários tipos de pessoas, uhum, vários segmentos, pobres e ricos. Não tem esse, é altamente democrática essa violência. Ela acontece na casa mais simples como acontece no palácio, por diversos fatores. E quando a gente conversa com essas pessoas, todas elas vêm relatar essa ocorrência que faz parte da vida delas. Então, em qualquer reunião que a gente vá conversar sobre isso, Jéssica, nós presenciamos, né, doutor Leandro, as pessoas se emocionando. Então, as pessoas daqui a pouco começam, se retraem, choram, lembram do que aconteceu com elas ou do que aconteceu com a pessoa querida a elas. Então, essa sensibilidade, ela vai acontecendo no momento que a gente começa a falar e a gente vai vendo que o problema, de fato, ele é sério. Ele está muito mais próximo da gente do que a gente imagina.
Uhum.
É, a prevenção, ela passa justamente pela questão de se falar sobre o assunto, né? Então, nós temos experimentado na Regional do Boqueirão alunos do ensino fundamental, segunda fase, já adolescentes, que têm debatido o assunto, que têm conversado, que têm feito peças de teatro, e contribuído no sentido de que esse tema deixe de ser tabu, que seja conversado, que rompa-se o pacto de silêncio que gira em torno da violência sexual. Né?
Uhum.
É importante a gente pensar, né, que há no senso comum uma culpabilização da vítima, né? E isso não é realidade, né? O que a gente tem que entender é que os autores dessa violência sofrem algum tipo de transtorno, têm algum, são perversamente, né, buscam satisfazer seus desejos com crianças, com adolescentes, provocando graves consequências na vida dessas crianças e desses adolescentes.
Uhum. E de que forma que podem ser, acho bem importante a gente explicar isso para os nossos ouvintes, né? De que forma que podem ser denunciados esses crimes e quais órgãos devem ser procurados para realizar uma denúncia?
Bom, então, qualquer órgão da rede de proteção, né? Que em Curitiba temos a rede de proteção local, que seriam a escola, a unidade de saúde, acolheria essa denúncia, encaminharia, né, com a notificação obrigatória, já mencionada aqui. Pode ser denunciado via conselho tutelar ou direto na delegacia especializada. Aqui em Curitiba temos o NUCRIA. E as denúncias, elas também podem ser feitas de maneira anônima. Então, muitas vezes, né, como a maioria desses abusos, desse tipo de violência acontece em ambiente intrafamiliar, muitas vezes a pessoa que toma conhecimento não quer se expor e pode, né, no caso um vizinho, um tio, um parente, ela pode acionar o Disque 100, que é um número nacional que coleta, né, essas informações e encaminha para a rede de proteção local. No Paraná, o número 181, que coleta essas denúncias também. E aqui em Curitiba, para ser repassado para os conselhos tutelares, o número 156. Então, as denúncias anônimas são preservadas, não vem nenhum tipo de informação que possa identificar a pessoa que está fazendo essa denúncia.
Que infelizmente a gente sabe que às vezes as pessoas não denunciam porque tem medo de sofrer algum tipo de represália, né, doutor?
Exatamente, o medo de sofrer algum tipo de represália. É importante a gente pensar que a maior parte desses abusos contra crianças e adolescentes tem uma violência psicológica, na forma de ameaça, né? Isso sem falar nas violências físicas, né? Então, a busca, né, de se denunciar de maneira anônima, ela visa, né, proteger a pessoa que está denunciando para romper um círculo de violência que está instalado. Muitas vezes, essas crianças, esses adolescentes, eles estão imersos em outros ciclos de violência, em relações abusivas, se entendermos, né, que a maior parte dos abusadores, né, são homens e são pessoas próximas à família. Então, muitas vezes, há uma dependência econômica, financeira, dessa criança ou dos seus familiares em relação ao abusador.
E queria pedir também para os senhores explicarem para os nossos ouvintes quais são as providências que são tomadas pela justiça a partir do momento da denúncia. Como que essa denúncia é apurada e como que a criança é protegida?
A partir do momento que a gente consegue, na verdade, a gente consegue primeiro qualificar toda a rede de proteção e toda a sociedade como um todo sobre a importância de uma revelação espontânea, né, Jéssica? Porque a gente quer quebrar um ciclo de violência, a gente quer criar uma cultura de não violência, uma cultura de responsabilização. E para isso a gente tem que capacitar todos os envolvidos de uma cadeia, né, dessa cadeia de informação, de rede de proteção, de sociedade, sobre a importância desse momento e como a vítima consegue falar sobre essa ocorrência justamente quando é uma ocorrência intrafamiliar. Então, em regra, uma criança dessa, para conseguir falar, demora mais de que um ano para isso acontecer, de violência sendo praticadas. Então, a gente tem que qualificar muito essa rede de proteção, que são professores, profissionais de saúde, promotores, juízes, assistentes sociais, sociedade, pais, para que fiquem atentos. Quando a gente consegue esse avanço, esse ganho de uma revelação espontânea, ou seja, pela própria criança, pela própria vítima, pelo próprio adolescente, a gente já conseguiu muita coisa. E aí, nesse momento, a gente tem que parar e cuidar desse caso com muita atenção e com muita técnica e profissionalização. E nesse momento começa um trabalho, não só da justiça, mas como dos órgãos públicos como um todo. E uma denúncia dessa, ele vai gerar, em regra, dois caminhos. Vamos simplificar aqui, né? Um caminho é o caminho necessário da responsabilização criminal. Ou seja, um crime foi praticado e aquele responsável deve ser processado devidamente até que haja um julgamento pela justiça sobre o fato que ele cometeu. E um outro caminho também, que são caminhos que não são diferentes, mas são vertentes diferentes do mesmo problema, é o caminho da proteção daquela vítima. Porque, como a gente sabe, a grande maioria dos casos acontece dentro de casa, pelo um pai, pelo um avô, pela uma pessoa mais velha, ou até às vezes um irmão, um primo, um tio. E nesses casos a gente tem que entender o que está acontecendo com essa família, como é que vai ficar essa criança. Então a gente tem um olhar da responsabilização criminal, para que o agressor seja punido, mas tem que olhar sobre essa criança. E quando a gente fala sobre essa criança, a gente tem que falar com quem que ela vai ficar. Ela está no mesmo ambiente? Esse ambiente vai poder protegê-la? Será que aquela mãe que não sabia ou que desconfiava de alguma coisa, ela vai poder proteger o seu filho, esse ou os outros que já passaram por esse sofrimento, ou aqueles mais novos que ainda não passaram, mas estavam em risco também? Então a justiça protetiva da infância e da juventude, ela vai se acercar dessa família, não apenas da vítima. Querer entender a família como um todo. Por que que aquela família, por anos a fio, viveu aquele clima de violência, de opressão tamanha e não conseguiu se organizar, se estabilizar? Então nós temos que atuar aqui sim, para organizar, para atender aquela criança, deslocá-la desse local de risco até um acolhimento, uma colocação em uma família substituta, para atender essa família em suas necessidades econômicas, que o doutor Leandro falou muito claramente, porque um dos motivos do silêncio, dessa opressão, é porque o agressor é o provedor daquela família. E aquela mãe, às vezes, entende que a única forma de subsistência é sendo conivente ou fechando os olhos para uma agressão, entendendo que a filha tem que cumprir o seu papel na manutenção de uma família, inclusive, delegando a ela o papel de mulher. Então, existem aqui essas relações familiares desestruturadas e que a Justiça da Infância e da Juventude, através do NAP, dos seus psicólogos, através da rede de assistência social, através da rede de saúde, né, vai ter que se acercar da coisa, dessa família. E quando a gente fala da saúde, né, quando a gente começa a ver uma denúncia, é que começa a ver o trabalho para a gente, né, Jéssica?
Uhum.
E aí, por isso, a nossa preocupação nesse trabalho de também ver que tipo de atendimento e tratamento essas vítimas precisam. E eu pergunto para você, será que todas as crianças de Curitiba estão tendo um tratamento psicológico, um tratamento assistencial adequado? Será que elas estão todas sendo atendidas?
Seria o mínimo, né, doutor? Estarem todas sendo atendidas.
Isso que o doutor trouxe é muito importante, né, para a gente pensar, uma vez que desde abril deste ano está em vigor a Lei 13.431, que inova no que se refere à apuração da denúncia e à proteção. Então é uma lei que inova ao prever pela primeira vez a violência institucional, que seria a praticada por instituição pública ou conveniada, e essa violência, muitas vezes, ela está ligada à revitimização.
Uhum.
Então, o que se tinha até então eram diversas formas de se apurar essa denúncia, não se preocupando, muitas vezes, né, com os direitos dessa criança e desse adolescente. Então, essa lei traz o direito, inclusive, da criança não falar e um procedimento específico de como esse depoimento será coletado pelo sistema de justiça. Mas uma coisa que é importante marcar é que o grande objeto dessa nova lei é fazer com que essas crianças, que muitas vezes eram somente objeto de produção de prova para a punição do agressor, sejam vistas e entendidas por todo o sistema de justiça e de proteção como sujeitos de direitos.
Uhum. Doutores, a gente ainda teria muito mais questões para discutir aqui, mas infelizmente nosso tempo está acabando, a gente tem mais 2 minutinhos, e só que eu quero deixar os senhores à vontade para exporem as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Então, agradeço essa chance e quero muito que a mídia, ela entenda o seu papel com relação a essa problemática, que é de todos nós. No Boqueirão, a gente está trabalhando com todos os segmentos de prevenção, de atenção, de responsabilização, de pesquisa.
Uhum.
E para que a gente consiga entender de forma científica esse fenômeno e valorizando todos os profissionais daquele território, todos eles. E nós temos aqui agora, em todo mês, todo final de mês, nós nos encontramos e conversamos de forma científica sobre o fenômeno. E nesse final de mês, na última quinta-feira, nós teremos uma convidada, a doutora Gisele Santos, que falará uma palestra sobre o que acontece com essas famílias por dentro. Eu queria então convidar então toda a comunidade, vai ser na Rua da Cidadania, ali no Carmo, em que nós abriremos essa fala científica para toda a coletividade, para que a gente junto comece a conversar, falar, expor, denunciar e procurar um caminho mais feliz para todos nós, inclusive para aquela vítima, porque não é o fim do mundo, é apenas um recomeço que ela deve fazer.
Uhum.
E né? Gostaria de agradecer a oportunidade de poder contribuir com o tema e falar para os ouvintes a importância de se conversar sobre esse assunto, que muitas vezes é difícil, aos pais e cuidadores que estejam disponíveis para acolher e para escutar seus filhos ou familiares e perceberem alterações bruscas de comportamento, dificuldades que acontecem de uma hora para outra na vida dessa criança no ambiente escolar e que procurem o sistema de proteção, procurem o conselho tutelar para que nós possamos acolher e trabalhar no sentido de possibilitar que essa criança, esse adolescente ressignifiquem esse fato, essa violência que aconteceu na vida deles.
Uhum. Doutores, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero novamente agradecer a participação dos senhores aqui no programa de rádio da Mapara e até uma próxima vez. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.